Vamos a João capítulo 6, do versículo 22 em diante. É iniciado uma fase que falam, classificam aqui, não está na Bíblia o titulozinho, né? Mas é só para classificar, o pão da vida, o discurso do pão da vida, coisas assim. É quando Jesus fala que o verdadeiro pão vivo que desceu do céu é o Pai que dá, fazendo uma comparação com Moisés, e que esse pão é ele próprio, e que veio do céu, mandado pelo Pai, falou isso algumas vezes. E os judeus ouvindo e achando aquilo meio esquisito. No versículo 41, quando Jesus aparentemente parou de falar, ou fez uma pausa ali, aí eles deixaram claro que estava achando aquilo meio estranho. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz... Desci do céu. Não estava batendo na cabeça deles. As duas informações. Ou informação de Jesus, que ele era o pão vivo que desceu do céu, que ele veio do céu, mandado pelo Pai. Contrastando com o fato de que eles conheciam Jesus. Aí não é nem informação, é fato. Eles disseram, nós conhecemos. Esse não é Jesus? É. Filho de José e Maria, é tido como filho de José? Era. É ele mesmo. Então, como é que ele diz que desceu do céu, que é o pão que desceu do céu? Não. Aí, quando eles comparavam uma coisa com a outra, não batia. Ou uma coisa ou é a outra. Se ele veio do céu, se a gente for crer nele, como é que fica o fato de que ele é Jesus, que a gente conhece desde pequeno, desde o zero mesmo, nasceu aqui entre nós, caso em Belém, né? Mas nasceu aqui entre nós, sabemos é que ele veio do céu, é o pão vivo que desceu, não estava batendo na mente deles. Então, eles tinham até razão lógica de perguntar, ou de murmurar, esse murmurar aqui não é bem reclamar, é ficar falando baixinho e dizer, não dá, como é que pode, diz que é, mas é ele e tal. Tudo indica que esse era o clima, era assim, não era bem criticando ele, mas incluído aí estava, sim, uma falta de fé neles. Jesus falou, inclusive, antes disso, ele já tinha dito que eles não criam nele e tal, mas, mesmo com falta de fé, nesse caso, não parece que era uma hostilidade, uma agressão a Jesus. O contexto aqui dá a entender que eles ficaram pasmos. Não, não dá. Que, como eu falei, nesse aspecto tem sentido. Não dá mesmo, num sentido normal, num sentido natural. Uma pessoa que nasce do pai e de uma mãe e cresce ali no seu meio, ficar falando que veio do céu, é alguém enviado diretamente do Deus Todo-Poderoso e tudo, não bate. Nós sabemos pelas Escrituras, claro, a explicação. Também não entendemos, é bom que se saiba, não entendemos, nós não alcançamos plenamente, mas temos a informação de que é assim mesmo. Pode não bater na nossa experiência do dia a dia, não importa. É. Assim diz a palavra de Deus, assim Jesus se apresentou, assim a Bíblia fala dele, então, é fato. Ou crê nisso, ou não crê, mas é fato. Então, Jesus estava certo, obviamente, em dizer que veio do céu, diretamente enviado do Pai, como pão vivo, desceu do céu. E eles estavam certos em dizer, se não é Jesus que nasceu entre nós aqui? Era. Há duas coisas. Mas eles queriam explicações. E aí Jesus não deu explicações. A Bíblia fala em explicações, sim, como eu já coloquei, ela explica a natureza dupla de Jesus Cristo, o divino, o humano, ela explica isso de maneira esparçada, aqui e ali, passagens que só falam rapidamente, outros falam de uma maneira mais profunda, em livros diferentes, juntando algumas coisas do Velho Testamento. Então, é uma explicação, sim, está lá, está. Não é que Jesus disse para todos, de maneira total, não vou explicar coisa nenhuma, é assim e pronto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou filho de Deus, eu sou também um filho, no caso, de Maria, tido como filho de José e Maria. E pronto, e fim. Não é, não. Tem muita explicação sobre isso, que transcende a nossa capacidade de entender perfeitamente, mas temos informações, sim. Mas não aqui. Não aqui. Aqui Jesus tomou um caminho interessante, que é o que eu quero aproveitar para nós. Não fique murmurando entre vocês. Vocês estão perdendo tempo. Não é por aí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Pronto. Para aceitar isso e vir a mim da maneira como é para vir, inclusive usufruir do fato de eu ser o pão da vida, não tem entendimento que dê jeito para vocês. Não tem explicação que dê jeito. Tem que ser uma obra do meu Pai no coração de cada um. Isso é o que ele está dizendo. É exatamente isso. Se ele tinha alguma explicação para dar aqui, a explicação é essa. Que não é explicação, na realidade. Como é que pode? Ele nasceu entre nós e é enviado do céu. Isso ele não explicou. Ele disse, bom, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Ele não negou que era filho de José e Maria, né? Deixando sempre claro, de Maria fisicamente, de José legalmente, ou tendo como, mas para todos os efeitos, sim. Ele não negou que ele era Jesus, que havia nascido entre eles, todo mundo conhecia. Ele não negou, não. E, obviamente, ele tinha acabado de dizer que veio do céu. Pois explique isso. Não. Só quem vai conseguir aceitar isso, não vou dizer nem entender, mas aceitar, absorver, e a palavra principal nisso tudo é crer nisso, não é pelo que vai conseguir alcançar, não é alguma explicação metafísica que eu vou dar, não é uma aula de teologia que eu vou dar aqui. Não, não, não. Quem o Pai tocou no coração para enviar a mim, esse vai aceitar. O que não foi tocado pelo Pai, esse não vai. E aí? O que se faz com isso? O que, de prático tem? Apesar de que muitas coisas que ele disse não, é difícil aplicar na prática, são coisas mais de conhecimento mesmo, teológico e tudo mais. Nem tudo é transformável em prática. Mas aqui é o caso de se perguntar. Havia alguma maneira prática deles ir para casa assim, e agora, mulher? Agora complicou, porque eu conheço Jesus desde que ele nasceu, sou da idade dele, cresci com ele. Agora ele diz essas coisas todas esquisitas que veio do céu e tudo mais. A gente pede explicação. Ele não dá. E ele diz que eu não vou aceitar isso nunca se não Deus não tocar meu coração. E agora? Se a mulher desse camarada que eu estou imaginando fosse sábia, assim, fala com Deus. Trata isso com Deus. Pede a Deus que dê entendimento. Então, há um aspecto prático. Sim, se alguém quisesse levar isso adiante, ou fala com ele próprio, volta, está indo para casa, volta para ele e conversa isso com ele. Como é que eu faço para ser tocado por Deus? Que eu quero aceitar isso, eu quero, mas não entra aqui, nem vai entrar de uma maneira para entender tudo, não, mas ao menos no sentido de aceitar, pode até entrar, no sentido de aceitar, de crer, É, mas tem que ser um toque do alto. Então, senhor, como é que eu faço para ter esse toque do alto? Eu posso pedir? Tá? Leve isso adiante. Então, para mim, essa seria uma forma de aplicar na prática aquilo que Jesus disse. Qualquer judeu ali, um judia, qualquer um podia levar isso adiante, se quisesse levar muito a sério o que Jesus disse mesmo. E se alguém já cria nele, embora não entendesse bem como é que essas duas realidades se conciliavam, mas se alguém cria nele, dizer, oh, coisa boa, eu creio nisso aí, não entendo nada, mas eu acredito. Primeiro que ele crescer, segundo que ele veio do Pai, eu aceito. Tu aceita um negócio esquisito desse? Não sei, eu aceito. Então, alguém assim, e agora eu começo a aplicar, para hoje, para nós, poderia ter essa reação que hoje nós devemos ter. Gratidão a Deus, humildade. E agora eu entrei na prática para hoje mesmo. Quer dizer que não é por causa da minha inteligência, não, que eu sou crente? Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu comecei a ler a Bíblia desde novinho, minha mãe lia para mim, cantava musiquinha para mim antes de dormir, tudo isso aí e tal, devo a minha mãe o fato de eu ser crente. Meu pai era pastor, desde pequenininho vi que meu pai era pastor, e ele pregava, as pregações que eu ouvi dele, eu devo a ele minha pregação, não faça isso não, foi meu vizinho, foi fulano, não. Graças a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu vizinho, por qualquer um que participou dessa maravilha que foi a sua conversão. Estou falando com o crente agora. Mas nunca, nunca deixe de reconhecer, de ser grato ao fato de que eu sou crente porque o Pai me enviou ao Filho. E o Espírito Santo falou do Filho nos meus ouvidos, no meu espírito, na minha alma, me transformou e me regenerou e agora eu sou crente. Quer dizer que você entende perfeitamente esse mistério aí? Não, entendo nada. Eu sei o que a Bíblia diz, eu entendo até um pouquinho ali disso aqui. Esse entendo é muito raso. Mas como é que se deu isso aí? Não, isso transcende demais. Então, entender, eu não posso dizer nem que entendo. Eu sei que a Bíblia fala da natureza dele e tal, eu sei tudinho, mas que eu entendo, não entendo muito bem, não. E como é que eu aceito a tal ponto de dizer que a tua vida é Jesus, morre por Jesus e tudo? Do alto, foi do alto. Através da minha mãe, através do meu pai, através do meu vizinho, tudo bem. Através, foram meros instrumentos, mas veio do alto, você foi escolhido e foi tocado por Deus, Pai enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo também, Deus, Espírito Santo, veio a nós enviado pelo Pai e pelo Filho para falar ao nosso coração as coisas que Jesus falara e tocar e nos fazer reviver espiritualmente. Esse é o motivo. E aqui está a primeira lição para aprendermos com isso que Jesus disse hoje. Grato, grato, grato a Deus. A gratidão àqueles que participaram disso existe, deve ser muito triste. Alguém não reconhecer isso, não ser grato a isso, deve ser. É importante, mas secundário, bem secundário, agradecer a Deus. Segunda lição prática para isso aqui, é você não ficar triste porque fala e ninguém se converte. Começando com o pregador lá no púlpito, com um evangelista, ou um crente, que não é pastor, não é evangelista profissional, mas é um crente, e que gosta de evangelizar, gosta de falar de Cristo, mas fala, encontrou até umas certas inimizades na vida por conta disso, amigos que não quiseram mais saber porque ele falou, parece que falou demais, ou não aguentaram o que ele quis dizer, ou então falou para outros que ouviram com muito prazer, ouviram, meses ouvindo, anos ouvindo, e nada, eu sou um fracasso. Fulano ali na igreja toda, não tem um mês que não se levante, que levou dois a Cristo, levou três a Cristo, ou não se levante, mas pelo menos nas rodas ele diz que leva pessoas a Cristo, e eu, ó, não faça isto, não faça isso. Não é por causa do irmão que está levando pessoas a Cristo que os outros estão se convertendo. Não é por causa de você que os outros não estão se convertendo. É por causa de Deus que tocou uns, não tocou os outros. Saber disto é importantíssimo para não abalar os ânimos, não abalar a disposição, a energia de servir a Cristo, especialmente no contexto de falar do Evangelho. Um pastor que dedica a vida a isso, que estuda tanto e tal, e conversa com outro, esse também, a igreja está crescendo, não sei nem onde é que botar tanta gente. O do outro não cresce nada, há 2 anos não tem uma conversão. Isso é forte, isso é muito forte. E é a hora de crer nisso aí e não se abalar. Eu, aí se examina, estou pregando o que eu sei, estou me esforçando, estou levando a sério, estou sendo santificado pelas minhas orações, estou. Meu testemunho, sim. Amém. Enfim, está se convertendo 1 por ano, 2, 10 mil, isso é totalmente do Espírito Santo. Não é o brilhantismo da pessoa, não foi o brilhantismo de Charles Spurgeon, por exemplo, que fez com que ele levasse milhares a Cristo, dos grandes evangelistas que nós conhecemos, não foi o brilhantismo deles. Deus usou o brilhantismo deles. De uma certa forma, foi utilizado, foi um instrumento importante, mas não importa, é Deus que deu, não somente o dom e o brilhantismo daquele servo, mas o toque para os outros irem. Então, acho que essas duas lições são bem, bem interessantes, bem práticas para aplicarmos essa verdade que Jesus ensinou aqui. Gratidão a Deus e humildade. Não foi sua inteligência, não foi sua capacidade de raciocínio, de entender as coisas, não foi isso. Não foram aqueles que falaram de Cristo para você, não foram eles que lhe levaram a Cristo. Inclusive, aquele que diz, eu levei o fulano a Cristo. Tudo bem, é uma frase que a gente entende, mas a rigor não é, não. Ninguém levou outro a Cristo, no sentido de fazer com que ele se converta. Agora, eu sei que a gente usa isso, não quer dizer que é errado. A gente fala no sentido de que pregou e o conduziu, no sentido de orientar, até orou com ele na hora da decisão. Tudo bem, não tem problema, não acho que isso não ofende a Deus. Né? Mas desde que você não passe daí e não vá achar que você, de fato, levou o outro até a conversão a Cristo, levou até os pés de Cristo. Não faça isso, não, porque não foi, não. Aí pode ser ofensivo mesmo. Foi o Espírito Santo do Pai enviado para tocar o seu coração. Então, humildade, agradecimento a Deus porque ele escolheu, porque você é o tal. É não, porque ele quis. Porque ele quis, em amor, em compaixão, em misericórdia, ele quis. Não tem nada de superior você ao seu vizinho, do lado e do outro lado. Nada, nada, nada. Então, humildade, gratidão e resistência ao desânimo. Não, eu vou trabalhar para Cristo, o que o Pai fizer lá, e o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, o coração das pessoas, o que a Trindade fizer com essa minha pregação, amém. Cheiro de vida para a vida, como diz Paulo em 2 Coríntios, cheiro de morte para a morte, eu vou falar de Cristo. Pronto, agora o resultado, e eu não vou me desanimar, não. E nem ficar animado demais, como aquele pastor, em cuja igreja pessoas estão se convertendo, que ele não sabe nem onde é que bota. Sou o tal, eu sou o Spurgeon 2. Que me respeitem, e olhem lá, e o que eu digo que seja ouvido. Olha aí o resultado das minhas pregações. Pastorzinho devia, no mínimo, pastorzinho desse, devia 6 meses de molho para estudar as Escrituras. Aí, dependendo do que ele aprendesse, ele voltaria ou não para o cargo, porque não é para ficar. Agora, fica satisfeito, claro, luta com a carne para não ficar meio orgulhoso, meio vaidoso. Essas lutas fazem parte aqui, tudo bem, mas que fique nisso. Luta, mas nunca sendo vencido pela luta e de se achar o tal. E muito, muito estudante brilhante de seminário, que começa com um pastor brilhante, tudo, muitos se estragam no meio do caminho, precisamente por desconsiderarem isto, que é o Pai que envia, não é eles que estão causando conversões a Cristo. E se enchem, então, de orgulho, de vaidade, e é o tropeço deles. Então, humildade, gratidão a Deus, resistência ao desânimo e resistência ao contrário do desânimo, que é ficar esfogueado demais e muito vaidoso demais. Que Deus nos ajude, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos capacite a praticar essas coisas no dia a dia, que sejam úteis para o nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.